Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, convosco, um espaço de pura jabardice radiofónica. Esqueçam tudo o que ouviram até hoje, porque qualquer semelhança entre este programa e as coisas baradas que se ouvem para aí é pura coincidência. Na sua rádio favorita, a Serra Bar Produções apresenta Trago a Sobremesa. Senhoras e senhores, gajos e gajas, convosco, o apresentador.
Está pronta a servir mais uma deliciosa e requintada sobremesa net radiofónica. Bom, deliciosa depende um bocadinho do gosto de cada um, não é? Agora, requintada, como se costuma dizer, grão a grão, enche a galinha ao papo. E já lá vão 26 edições, temos pelo menos a obrigação de ganhar um bocadinho de experiência e de jeito. É que este vosso amigo apresentador já não faz rádio na realidade, só na imaginação. E a imaginação às vezes prega-nos cada partida. Mas pronto, vejamos a questão pelo lado positivo. A imaginação muitas vezes dá-nos autênticas asas para voar. Tudo isto para descobrir que, feitas as contas, eu é que devo ser a pessoa com menos imaginação? Já não bastava ter na minha equipa de trabalho um fidelíssimo companheiro, ex-sacerdote, ex-médico e ex-professor rural, que ensinava aos meninos com cantiguinhas para não dizerem asneiras, entre outras coisas, para já não falar das afirmações perentórias de ter que conter os abusos ético-morais cometidos durante o programa? Já não bastava ter também na minha equipa de trabalho um psiquiatra ultra-inteligente e passado da carola, que já nasceu com as cuecas vestidas, que inventa poções de efeito imprevisível, que elabora e acredita em estudos cuja pertinência só ele entende? Um dia desta semana dei por mim estupefacto. Não é que, anexa à arrecadação de produtos de limpeza da Dona Cinda, comecei a ver nascer uma construção misteriosa? Sem perceber o que estava a passar, indaguei junto dos meus dois colegas de trabalho sobre isso. Na minha própria rádio? Um anexo às instalações? Com que autorização? Para quê? Com que dinheiro? E a licença da autarquia? Quer dizer, da junta? Ninguém me respondeu. Todas as explicações sobre o sucedido foram remetidas para o briefing. O briefing. No início da nossa emissão de hoje. Bem, eu não sei o que é que se vai passar a partir deste momento, mas pelo menos tenho condições para iniciar o briefing. Tanto o Dr. Galhetas como o professor Esquizofredo estão aqui, aos microfones da rádio.
Exatamente!
E surpresa das surpresas! Também temos aqui o excelentíssimo Sr. Comendador Mário Norte.
Em pessoa.
Distintíssimo e mobilíssimo presidente da nossa competentíssima junta. E acho que vou começar por questionar o que está mais inquieto para falar. Estou a olhar aqui para o professor Esquizofredo, que está morto por...
Eu vou conhecer explicações!
Exatamente! Professor Esquizofredo, diga-nos, por favor, o que é que se está a passar ali ao lado?
É muito simples, meu caro amigo. No exercício dos meus requintados serviços de técnico de saúde mental, propus que fosse criado nas instalações desta empresa um espaço ao qual chamei Castigódromo.
Hã? Castigódromo? Mas isso é o quê? Pelo que se me oferece ver daqui, parece-me um local barra contentor e suponho que então, sendo castigódromo, é para enviar as pessoas de castigo.
Mais ou menos, meu caro amigo. O que se pretende é que este espaço funcione assim como um local de restabelecimento após um comportamento desviante e eticamente questionável. Percebe, meu caro amigo?
Ah, estou a perceber. É mais um método para travar a mota, não é?
Mais ou menos.
Calculo que para isso tenha contado pelo menos com o aval do nosso distintíssimo defensor. Professor da virtude, o Dr. Galhetas.
Espera aí, rapaz. Eu não fiz nada. Eu apenas dei o meu apoio moral na certeza de que a implementação deste serviço iria ser uma mais-valia para o aumento exponencial do nível ético da nossa equipa de trabalho.
Só isso. Pronto, adiante. E o Sr. Mário Norte, o nosso comendador, o político mais hábil da política portuguesa, está aí muito caladinho. Onde é que o meu caríssimo presidente entra no embróglio? Faça favor de dizer.
Eu não lhe chamaria propriamente um embróglio.
Não, então.
Ora bem, sem querer ferir suscetibilidades ou ultrapassar as minhas competências legalmente definidas, limitei-me a confirmar que tudo estava em conformidade com as normas de habitabilidade e segurança e mandei emitir a licença por despacho oficial.
Ah, estou a ver que se despacharam muito bem. Pelos vistos, em questão de dias, a obra ficou concluída, não é?
Sim, e parece que foi terminada mesmo a tempo, meu caro amigo.
A tempo?
Sim, claro. A tempo de ser inaugurada com a primeira ocupante.
Ai, sim? Mas quem?
Ah, pois é, meu caríssimo. Eu enviei esta senhora para o castigódromo por indiferença e desprezo pelos sentimentos de um ser humano do sexo masculino sob a forma de ataque com um cabo de vassoura.
A dona Cinda no castigódromo? No contentor?
Isto começa bem, começa.
Pó de arroz na face das pequenas. Será beleza apenas só uma corzinha com pó de arroz. Rosa é mulher, o bolso e o homem vai nascer. É veiadão outra vez. É como enfeitar um embrulho. Arroz com gorgulho, talvez.
Em cima da mesinha de cabeceira. Mas eu sou o Jardas. E já agora apaga a luz.
Acho que ainda não tínhamos falado de um tipo de canção muito especial. Aquelas músicas românticas que metem vozes de homem lá pelo meio, assim no registro todo radio sexy, a dizerem umas baboseiras. Essa moda pegou sobretudo nos anos 70, a altura em que um dos sex symbols da soul e da masculinidade era o Sr. Barry White. Não faço a mínima ideia que tipo de bebida ou tabaco este senhor metia para dentro, ou se a voz dele era isto naturalmente. Mas o que parece ser verdade é que se acreditava que, em ouvindo coisas destas, as senhoras esperneavam de prazer.
Midnight.
No meu caso, quando estes sons penetram nos meus ouvidos, eu não consigo deixar de imaginar a senhora a dizer ao marido que vai chegar mais tarde, porque só conseguiu marcação na esteticista para depois das 7:00, 8:00, 9:00. Então vejo um motel, carro a entrar direto pela garagem sem que ninguém suspeite, o quarto onde ela já está à espera de se encontrar com o melhor amigo dele. E o que se passa a seguir não é preciso fazer desenho, pois não, está tudo explicado. Mas isto sou eu, que tenho uma mente retorcida e maliciosa que só congemina as obscenidades e as conscuspiscências da carne. Bom, pelo menos nesta canção dos Manhattans, o caso é diferente. O affair entre estes dois amantes traidores foi bom enquanto durou, mas no dia mais infeliz da sua vida,
Ele tem de tomar iniciativa e acabar com aquilo. Afinal, cada um dos amantes tem o seu compromisso. Por essa razão, os amantes encontram-se para um último beijo e para um último adeus. Para tornar o momento mais marcante, o senhor usou o seu registro Oceano Pacífico, 10:30. E ela ouve em silêncio sem acreditar que é o fim, porque se ela usasse o tom de voz natural podia provocar uma tragédia.
I had to meet you here today.
Não demorou muito até que toda a gente começasse a fazer isto. Lembram-se do duo Sérgio e Madi? Eles tinham uma canção chamada I Love, onde por sobre uma melodia inebriante com fragrância 8x4 fora do prazo de validade, Sérgio diz uma porção de coisas que só ela parece entender. A mim só me dá a ideia que ele está apaixonado pelas leggings que ela traz.
The leggings of my love.
The leggings of my love. Ou então sou eu que não percebo o inglês que ele fala. Mas isto também não é para eu perceber. Isto são coisas para se dizer às senhoras, não é? Em França, Alain Delon polvilhava a sua voz com quantidades industriais de charme e glamour.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.
Bem recitava frases e poemas, mas a senhora Dalida foi provavelmente uma das poucas mulheres que não caiu na cantiga. Para fazer uma versão desta música, nós aqui em Portugal podíamos não ter um Alain Delon, mas tínhamos a Tonicha a fazer o papel da mulher que não se deixa impressionar e o João Perry na voz do galã.
Parole, parole, parole.
Pois é, parole, parole, parole. Mas é o que elas gostam de ouvir, ou pelo menos gostavam. Concluímos com um clássico que toda a gente conhece. E Lídia Maria Pires de Amendoeira. Não conhecem? Claro que conhecem. Provavelmente só não sabiam que este é o nome artístico da Lara Lee. Ai, ao contrário. Pronto, desculpem. Nesta canção, Telepatia, a certa altura entra um italiano que mais parece uma personagem saída de uma das fitas de Luchino Visconti.
Cara, ho sempre saputo che un giorno ti...
Cara, ho sempre saputo che un giorno... Sinceramente, podiam ter escolhido uma vozinha melhor. Agora reparem na tradução para o português, feita na versão karaoke.
Minha querida, eu soube sempre. Eu já sabia que te ia conhecer. Minha querida, era fatal. Fiz tanta força para isto acontecer.
Hã? Fiz tanta força para isto acontecer? Cá para mim confundiram o tema da canção. Pá, isto era suposto ser uma música sobre um desgosto de amor e não sobre prisão de ventre. Mas ok, vá lá. Ele fez força! E aconteceu. Espero que ao menos esteja mais aliviado. Olhem, isto inspirou-me a fazer mais uma das minhas paródias. Vocês sabem que eu não resisto a estas coisas. Por isso, aqui vos deixo Obstipação Afetiva. E como a minha voz não tem um registro Lara Lee ou Luchino Visconti, vou fazê-lo no meu registro Dom Juan da Farmácia. Cá vai.
Minha querida, dedico-te estas palavras porque sei o que estás sentindo. Eu tinha de voltar. Voltar como sempre para curar a tua obstipação afetiva com o laxante do amor. Lembra-te, minha querida, o intestino não tem que ser fatal. Quando tudo ficar preso nas tuas entranhas e sentires que já nada alivia o teu sofrimento, pensa em mim. Ouve a minha voz nesta cassete e relaxa. Se não perceberes puto de inglês, não faz mal. Em caso de persistência dos sintomas, rebobina. Porque tu sabes, minha querida, tudo o que eu digo e faço é por ti. Tchau, amore. Tchau. Tchau.
Ai, tchau, tchau, tchau. Diga aqui ao senhor onde é que se desliga aqui no botão para parar de gravar, faz favor.
Sensitive kind.
sua rádio apresenta o Quiz da Chicotada.
Bem-vindos a mais um Quiz da Chicotada, o concurso que transforma num verdadeiro supra-sumo de intelecto. E pelo que se me oferece ver hoje, temos connosco um concorrente com uma provecta idade. Meu caro amigo, qual é o seu nome?
Justino Fedoncio.
Que idade tem?
95.
Ah, mas que privilégio termos uma pessoa, um verdadeiro ancião entre nós. Senhor Justino, toma medicamentos no seu dia-a-dia.
Ah, então não tomo, vai mais na farmácia que na conta de banco,
oh,
não é verdade?
Isso é que é mau, Senhor Justino. Mas vamos esquecer essas coisas tristes e vamos responder à nossa perguntita, está bem? Hoje o tema é justamente medicamentos. E a pergunta é a seguinte: se o Panadol é paracetamol, o Viagra é para quê? E eu vou acionar já o contador. Tempo!
Ai, não sei, não sei.
Senhor Ernestino, estamos à espera da sua resposta.
Não sei.
O contador está a contar.
Tenho vergonha.
Então,
não sei.
Se o Panadol é paracetamol, o Viagra é para...
É para paracetamol.
Ah! Não é nada, senhor.
Até nem é. Okay.
O Viagra é para aumentar a potência sexual, meu caro amigo. E pelo arzinho que está a fazer, vê-se logo que já toma de vez em quando.
Então...
E toma agora uma chicotadinha no lombo.
Ai, isso é lixo.
E você, concorra ao quiz da chicotada e venha responder... Ai. Ou nem por isso.
Já.
Às nossas perguntas.
Ai,
leve para casa este fabuloso prémio.
Poxa.
Tchau, tchau.
Já não se respeitam os velhinhos, pá.
O jingle do programa. Não há um jingle. Música, música, música.
Pedimos a compreensão dos ouvintes, mas neste momento o nosso computador sofreu um crash, o que impossibilita que ponhamos música no ar. São coisas que não deviam acontecer, nós sabemos, mas são vicissitudes técnicas. A direção desta rádio nada faz para substituir equipamentos obsoletos e devolutos. Isto é uma chatice. Não, uma chatice. Alguém me ajude, por favor.
Agora estou-me aqui a lembrar de uma coisa. Quer dizer, se a dona Cinda está de castigo, não temos faxina hoje.
Lamento, meu caro amigo, mas pega bem da paciente. O tratamento vai ter que ser levado até ao fim.
Pois, mas então, e quando é que vai ser o fim, professor Esquizofredo?
Ora bem, o período de permanência no castigódromo não deverá ser inferior a uma semana. Não é, meu caro amigo?
Mas isso não pode ser. A rádio já não é limpa desde o último sábado. Já viu-se, por exemplo, se de repente temos de receber aqui, será uma figura pública, um ator conhecido, um político de renome, um empresário de sucesso, um jogador famoso.
E saiba o cargo amigo que eu costumo ser rigoroso nos meus procedimentos profissionais.
Oh, pessoas esquizofrenas, mas...
Uma semana, nada menos do que isso, é sempre melhor para o paciente, percebe?
Eu até percebo, mas repare, ninguém limpa tão bem a nossa rádio como a dona Cinda. Ninguém faz isso com a sua eficácia, com a sua rapidez.
Lá isso é verdade, mas...
A menos que o nosso caro professor queira substituí-la durante o tratamento, caraças.
Olha que me deu uma boa ideia, doutor Galhetas. A linha, professor. Está disposto?
Pegando casos excepcionais em que poderá ser enquadrada a tipologia desta nossa paciente, estou em querer que poderemos abrir uma exceção, meu caro amigo.
Ah, bom, então e...
Há sempre a possibilidade de a paciente ser libertada para o escrupuloso cumprimento das suas funções.
Pois, pois. Bom sentido de oportunidade, professor. Escrúpulos assim é que não lhe faltam, não é? Então, qual é o seu veredicto?
Abram o castigódromo e tragam a paciente, por favor.
Fuja do castigo.
Saiam da frente. Ela chegou e está de faxina.
A faxina está feita. Voltem a colocar a paciente no castigódromo, por favor.
O prédio separado.
Pronto, professor, por hoje agradecemos a sua colaboração no nosso espaço, mas está dispensado. Pode ir embora.
Obrigado, caro amigo. E cumprimentos lá em casa, está bem?
Está bem, está bem. We'll be right back.
A nossa emissão não seria a mesma sem o contributo do nosso repórter do insólito, Joe da Silva. Hello, Joe!
Hello! How are you? I'm fine, very thank you, como eu costumo dizer.
Seja bem-vindo.
E hoje trago mais uma daquelas noticiazinhas que, enfim, nunca se viu em lado nenhum, nem cabe na cabeça de ninguém. Só coube na cabeça de certas autoridades e de certo indivíduo com muita imaginação.
Nem era de esperar outra coisa, trazeres uma notícia curiosa.
Já ouviste falar em serial killers?
Sim.
Então a história que hoje te trago é exatamente sobre um serial killer que nunca matou ninguém.
Uau!
Eu sou o Joe da Silva, o repórter com notícias sempre à mão para a sua informação. Quando ouvimos falar de um serial killer, a primeira coisa que nos vem à ideia é uma pessoa que matou muita gente. A história verdadeira que vou trazer ao programa de hoje vai deixar a todos intrigados. Afinal, o principal personagem dela é um serial killer que, na verdade, nunca matou qualquer pessoa. Nascido em 1950, Stuart Bergwall é conhecido também como Thomas Kick. O nosso personagem bizarro é também conhecido pela imprensa sueca como Hannibal Lecter, apelido que, convenhamos, não é dos melhores. Bergwall é considerado um dos serial killers mais conhecidos de toda a Suécia e, a partir de 1991, foi obrigado a viver num hospital psiquiátrico. Condenado por 8 homicídios, Bergwall já assumiu ser responsável por mais de 30 mortes. Em julgamento, disse ter matado 8 homens, mulheres e várias crianças, além de ter praticado atos de canibalismo e estupro. A verdade, porém, é que ele nunca fez nada disso. Filho de pais extremamente rigorosos, Bergwall cresceu num ambiente familiar hostil e sem a atenção devida. Aliado a isto, o facto de que ele aos 15 anos começou a usar anfetaminas e teve de esconder este mesmo hábito para não arranjar problemas lá em casa. Da adolescência para a frente, a vida de Bergwall começou a ficar fora de controlo e as acusações contra o jovem eram relativas a abuso sexual e assalto, já que ele tentou roubar o banco usando uma roupa de Pai Natal. Depois de ser internado pela primeira vez no hospital psiquiátrico, Bergwall começou a planear uma maneira chocante de finalmente lhe darem atenção. Dedicado, ele gostava de passar o seu tempo livre numa biblioteca dentro do hospital, onde começou a pesquisar a respeito de assassinatos não resolvidos. Com a ajuda de livros e recortes de jornais, Bergwall criou uma história digna de um argumento de filme de terror e decidiu dar-se como culpado de todos aqueles crimes. A sua primeira atitude foi responsabilizar-se pelo assassinato de um menino de 11 anos, desaparecido durante a década de 80 e que nunca chegou a ser encontrado. Na confissão, Bergwall afirmou ter estuprado e estrangulado o garoto, além de ter comido os seus dedos e enterrado o corpo no meio de uma floresta. À medida que as confissões começaram, Bergwall empolgou-se e começou a responsabilizar-se por outros assassinatos não resolvidos. Graças às pesquisas que havia feito nos livros e jornais da biblioteca, as suas declarações pareciam verdadeiras no primeiro momento, o que levou a enganar jornalistas, polícias e cidadãos de todo o país. Condenado por 8 crimes hediondos, Bergwall acabou por se tornar uma das pessoas mais famosas do seu país. Acontece que, no final das contas, todas as declarações feitas por ele não passavam de mentiras. E, como todas as mentiras, foram apanhadas algumas lacunas das declarações de Bergwall. Por exemplo, ao confessar ser responsável pelo homicídio de Teresa Johansson, uma menina de apenas 9 anos, Bergwall afirmou que ela tinha cabelos louros, quando na verdade ela era morena. Já sobre o assassinato de Yana Levy em 1988, ele apresentou 4 versões diferentes relativamente à arma usada em 4 entrevistas diferentes. Os investigadores encontraram também esperma no corpo de uma das suas supostas vítimas e, depois de analisarem o material, descobriram que o ADN não pertencia a Bergwall. O assassino deu ainda detalhes a respeito de onde havia enterrado as suas vítimas e mesmo as buscas mais profundas não encontraram qualquer vestígio que comprovasse o que Bergwall havia afirmado. As afirmações dadas por ele não batiam com as investigações policiais. Ainda assim, ele foi condenado por fazer tais confissões. Intrigados com as declarações de Bergwall, que estava sob o efeito de fortes medicamentos psiquiátricos, os médicos e a polícia decidiram cortar os remédios e ouvir as confissões do jovem sem estar sob o efeito de nenhuma droga. Bergwall deixou assim de prestar declarações malucas e de dizer que se chamava Thomas Kick. um cineasta sueco interessou-se pelo caso e, graças às pesquisas que ele fez, a história foi ficando cada vez mais clara. Ele conseguiu provar que Bergvall não era culpado de nenhum dos crimes pelos quais havia sido condenado, o que ajudou a tirá-lo do hospital psiquiátrico em 2014, depois de 23 anos de internamento. Não é fantástica esta história?
Inacreditável. Olha, sabes, eu acho que isso devia acontecer com certas pessoas.
Também
iam
concordo.
Estar na disposição de confessar certas coisas.
É,
até porque, menos. Enfim. Será verdade? Não será?
Não
eles
sei,
é que sabem.
Não sei, eles é que sabem. E nós estamos cá para investigar. Eu sou o Joe da Silva, o repórter com a notícia sempre à mão. Para a sua informação.
Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough, just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned, a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day. In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. Keeps on expanding and expanding in all of the directions it can whiz. As fast as it can go, at the speed of light you know, 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure, how amazingly unlikely is your birth. And pray that there's intelligent life somewhere up in space, 'cause there's bugger all down here on Earth.
Pela calada da noite, ninguém grita. História romanceada de um romance histórico. Ele era um empregado bancário que trabalhava de noite porque chegava sempre atrasado. Ela, uma empregada de comércio que ia sempre muito cedo para o trabalho porque tinha um medo terrível de chegar atrasada. Quis o destino e o autor que ambos se encontrassem às 5 da manhã à esquina, só que às esquinas diferentes. Ele, que chegara 8 horas atrasado à agência bancária e só agora terminara o trabalho, estava mesmo à esquina da Rua do Ouro com a Rua da Conceição. Ela, que se dirigia já para o centro comercial que abria às 9, parou para descansar à esquina da Rua da Prata com a Rua da Conceição. Ainda não se conheciam e já tinham uma coisa em comum: a Conceição. O empregado bancário, com um nome curioso e pouco vulgar, tinha grande dificuldade em acordar porque custava-lhe muito adormecer. Já não sabia quando aquilo tinha começado, nem tampouco sabia o que acontecera primeiro. Uma coisa era certa: chegava à casa pelas 6 da manhã, estoirado depois de mais uma noite sem fazer nada na agência bancária deserta, não se despia porque tinha vergonha de si mesmo e metia-se na cama. Já experimentara deitar-se com as galinhas, mas era alérgico às penas.
E era então que começava o tormento da insónia. De barriga para baixo sentia o bater do coração vibrar nas molas do colchão. De barriga para cima faltava-lhe o ar. De lado ficava com o braço dormente. Em pé tinha tonturas. E passava horas neste dilema, revolteando-se na cama, acendendo e apagando o candeeiro da cabeceira, olhando as horas minuto a minuto. Adormecia finalmente pelas 5 da tarde, mas era um sono agitado, com pesadelos horríveis em que era torcidado pelo monstro da Lagoa de Loch Ness, proposto para presidente do PAN, entrevistado pela United Press, obrigado a comer na mess, and God bless o nosso herói. Por vezes tinha sonhos eróticos. Fazia amor com um aspirador, era apalpado até à exaustão pelo caixa da agência bancária ou adormecia, enlevado nos braços de Morfeu, um calmeirão de maneiras muito duvidosas. Quando acordava, sempre mal disposto, uma perna na cama, outra na cómoda, já o banco fechara há horas. Por isso chegava atrasado e trabalhava de noite. A empregada de comércio, com um nome vulgar, tinha um problema bem diverso. Toda a sua vida era construída em redor de um terror, o de chegar atrasada. Na sua fantasia de rapariga solteira, de estatura mediana, cresciam monstruosidades que o patrão lhe poderia infligir caso ela chegasse atrasada. Perguntar-lhe a tabuada dos 9, calçar-lhe os sapatos ao contrário, ou mesmo rasgar-lhe a roupa interior sem a despir primeiro. Por isso, levantava-se pelas 3 da manhã, tomava um duche baixinho para não acordar os vizinhos, e vestia-se a correr, o que a cansava bastante. Quando olhava para o espelho, via uma velhota de 90 anos. Comprara o espelho num antiquário. Saía de casa depois de abrir a porta e corria desaustinada em busca do centro comercial. There comes a time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend our hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving, 'cause there's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a brighter day, just you and me. Well, send in your heart so they'll know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning souls to red, and so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a brighter day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. But if you just believe, there's no way we can fall. We are the world.
just you and me. It's true, we make a brighter day, just you and me. It's true, we make a brighter day, just you and me.
Ele era o tipo de pessoa que não gostava nada de rotinas. Andava sempre à procura de alguma coisa excitante, divertida. Algo que desse um sentido ao habitual rambe-rambe, trabalho-casa, casa-trabalho. Naquele serão de segunda-feira ele não se sentia nem demasiado bem, nem terrivelmente mal. E acontecia sempre, nesses momentos, lembrar-se dela. Ela que tinha sido um pouco menos normal do que todas as companhias normais com quem já tinha estado. Haviam experimentado ficar juntos há meia dúzia de anos, mas talvez a expectativa tivesse sido demasiado alta e a relação não funcionou. Segundo ela, ele tinha o péssimo hábito de deixar as botas sempre no lugar errado, nunca fechava a tampa da sanita, a bisnaga do dentífrico ficava sempre aberta em cima do lavatório. E embora ela lhe estivesse sempre a chamar a atenção para coisas como essas, ele parecia totalmente incapaz de aprender ou assimilar o que ela dizia. Para ele, se havia um problema simples, tinha de existir uma solução simples. Pelo visto, ela não pensava assim. E por isso a relação entre eles nunca sequer chegou a congelar. Evaporou-se, simplesmente. Não viviam muito longe um do outro, mas desde que tudo tinha acabado há 2 ou 3 anos, nem se lembrava bem, nunca mais se tinham encontrado. Apenas talvez uma vez por ano ele lembrava-se dela e ligava-lhe só para saber se estava tudo bem. Naquele serão de segunda-feira, apeteceu-lhe pegar na velha pick-up enlameada e suja e sair sem destino. Só que intimamente, ele sabia exatamente onde o destino o levaria no início daquela semana rotineira. Viu a casa dela à boca da curva e parou a pick-up. Deixou-se ficar a ouvir a brisa nas folhas das árvores que ladeavam a estrada de gravilha aberta no matagal. Por momentos sentiu-se indeciso e ridículo, mas finalmente decidiu sair, na quase certeza íntima de encontrá-la em casa. Bateu cautelosamente à porta. Muito discretamente ela deslocou a cortina, viu quem era e por um segundo pensou em não abrir. Seria o fantasma dos dias e das noites sempre iguais? Tinham feito várias tentativas, mas acabava tudo invariavelmente da mesma maneira. Naquele momento não estava propriamente à espera de visitas. O dia de trabalho tinha sido cansativo e, sentada no sofá a ver televisão, envergando apenas o roupão e a camisa de noite, cabeceava a aguardar a hora de ir para o quarto, dormir. Apesar de tudo, sentiu-se espicaçada pela curiosidade de saber o que ele quereria àquela hora. Abriu a porta devagar, ele entrou, cumprimentaram-se com um beijo na face como velhos amigos que se separaram como inimigos. Só que, por estranho que lhe parecesse, por qualquer razão oculta no seu interior, ele era talvez o único inimigo que ela não se importava de receber lá em casa naqueles preparos, estando ela de roupão e camisa de noite, quase pronta para se meter na cama. Bem, começou ele, quero-te mostrar a minha nova pick-up. Quer dizer, nova para mim, comprei-a num ferro velho o mês passado. É de 1967, mas tem um motor de guerra. Mudei-lhe as escovas de limpa-vidros, o tubo de escape, a correia do alternador. Não deu para tirar a ferrugem das juntas da cabine, mas está boa mesmo assim. Queres vê-la? Era o que ela menos esperava numa segunda-feira à noite e ainda por cima quase à hora de se deitar. Fez-se um silêncio. Vá lá. Está um bocado suja de terra porque ainda não tive tempo de lavá-la desde que anteontem andei no mato. Mas bora lá dar uma volta. Ela espreguiçou-se e bocejou sem sequer se levantar do sofá, mas acabou por dizer: espera só um bocadinho, eu vou só ali trocar de roupa e... Não, não é preciso trocares de roupa, podes vir assim mesmo. Assim? De camisa e roupão? Admirou-se ela. Não vamos muito longe, é só ali ao sítio onde eu costumava brincar quando era puto, depois da escola. No caminho ao pé da represa. Ela corou, mas sorriu com aquela ideia maluca. Algo lhe soou romântico e excitante. E lá foram os dois com a sensação de viverem a maior aventura das últimas 5 mil segundas-feiras à noite. Caminharam de mão dada até perto da curva e lá estava a pick-up toda ferrugenta e coberta de lama por todo o lado. Ele abriu a porta do passageiro e arrumou como pôde umas luvas, uma caixa de ferramentas e outras tralhas. Limpou o assento com um bocado de desperdício e sentaram-se os dois no banco dianteiro, o único banco da pick-up. Ele tentou pôr o motor a trabalhar, só pegou à quinta vez, mas lá iniciaram o passeio. Lá partiram os dois pela noite. Talvez devessem ter pensado, mas nenhum dos dois tinha aprendido a pensar. Não, nem um milhão de anos iria ser suficiente para ensiná-los a pensar, porque simplesmente não era preciso. Foram pelo pinhal adentro, por mais caminhos cheios de terra, até chegarem junto da represa, onde ele parou a carrinha e desligou o motor. A água era o único ruído na calma daquele serão de segunda-feira. E a próxima casa talvez estivesse a mais de 1,5 km de distância. E ali estavam eles, sozinhos, embrenhados na noite e na calma. Foi uma noite memorável. Falaram da infância, do passado, do presente e partilharam a magia do silêncio dentro daquele caminhãozinho velho, ferrugento e coberto de lama. Já eram 3:30 da manhã quando ele finalmente pôs o motor de novo a trabalhar no intuito de levá-la de volta à casa. Meteu a primeira mudança, mas apenas sentiu o deslizar dos pneus sem que a pick-up saísse do lugar. Tinham ficado atolados no lamaçal do início da primavera. Então ele saiu, olhou em volta e pediu que ela se sentasse ao volante e tentasse acelerar enquanto ele empurrava. Cuidado, assim não! Tenta não acelerar demais. Mexe o volante devagar, senão ainda é pior. Espera aí, sai. Eu faço a manobra e tu empurras. E ela assim fez. Saiu e enquanto ele acelerava, ela começou novamente a empurrar a pick-up. As rodas atiravam lama para todo lado até que ela ficou toda salpicada na camisa e no roupão. Mesmo assim, não havia meio da pick-up se mexer. Frustrada, nervosa, mas ao mesmo tempo sentindo uma adrenalina inexplicável, ela voltou a entrar na carrinha e a sentar-se, com a lama a escorrer-lhe pela roupa abaixo e uma leve sensação de suor e frio. Então ele pegou no telemóvel para chamar Reboques Freixo e Tomás, e tanto puxa pela frente como por trás. Ele conhecia o Tomás. Era um dos companheiros das brincadeiras de miúdo depois da escola. E estava de serviço naquela noite a beber café e a jogar cartas consigo próprio à espera de alguma ocorrência. Pá, fiquei aqui atolado ao pé da represa na minha pick-up. Se me puderes vir dar uma ajuda... Ok, espera só um bocado que eu já estou aí. Tomás não deixou de achar estranho. O amigo, a esta hora? Que raio andaria ele a fazer para ficar com a pick-up na lama perto da represa a uma hora destas? Preparou o reboque, pôs-se a caminho... E quando chegou ao local, viu a pick-up do amigo enterrada na lama quase até aos frisos das portas. Olhou para dentro, viu o amigo e viu a ela, cheia de lama e em camisa de dormir. E o Tomás sorriu para si próprio. Sorriu porque também se lembrava dela. Ela que tinha sido a sua primeira paixão. E o Tomás lembrou-se de como ela o havia mandado embora por, alegadamente, não satisfazer os seus requisitos de qualidade, o seu nível de valor masculino. E agora, ali estava ela, quase a tiritar de frio e de frustração. Bem, disse o Tomás, deixa lá ver, acho que vamos conseguir dar a volta a isto. E enquanto a pick-up era atrelada ao reboque e puxada lentamente para a gravilha da estrada, ela só conseguia olhar para o chão enlameado da carrinha. E depois de tudo, o Freixo e Tomás, tanto puxa pela frente como por trás, sorriu mais uma vez para si mesmo, todo o caminho de volta até à cidade, e a pensar em lama e roupões e camisas de dormir e qualidade e valor masculino. Há coisas do camandro, não há? I see trees of green, red roses too. I see them bloom
about me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Chamou-lhe um fiasco. Mas o que é que a crítica percebe de fiasco? As produções Cinebolsa apresentam, do realizador filho de um imigrante russo com uma estudante inglesa, casado na Bolívia com uma pintora do Senegal, A Cala de Maria Amélia.
Preciso de alguma coisa, Sr. Abade?
Preciso de ti.
Uma produção tão comovente que provocará uma enxurrada de lágrimas e ranhoca. Uma viagem tão alucinante que o deixará impossibilitado de conduzir.
A chave do jipe, já!
Mas
eu disse já!
Um argumento tão tantalizador que o deixará colado ao teto da sala. Um elenco de grande nível, mas sem bolha de ar.
Foste tão eu marcou.
Cenas explícitas, linguagem verbal e silêncios que explicam tudo sem querer dizer rigorosamente nada. Só uma vez na vida se vê um filme assim. Você vai rir, vai chorar, mas não vai esquecer. Chegue tarde, não perca o lugar na última fila. Cala-te, Maria Amélia, já em exibição.
Bilhetes à venda na Feira dos 15, Tasca do Abílio, Lojas Flick Flack, Miuteira Futebol Clube, Posto da GNF e Ticket Offline. Ah, é verdade, já não há bilhetes.
Pois muito nos contaram os nossos estimadíssimos colaboradores, um castigódromo para reformar o comportamento e a personalidade dos trabalhadores desta empresa. Só aqui mesmo, bom, só aqui nesta rádio. Só espero não ser a minha vez de ir parar ao castigódromo um destes dias. Não que eu despeço-vos a todos. Despeço-vos assim, senhora. Professor Esquizofredo, não se atreva a mandar-me para o castigódromo, senão não lhe pago o subsídio de férias. Opa, coitadita da dona Cinda, está ali aflita. Deixe lá, mulher. Você, dois, oito dias, se portar bem. Está de volta para fazer a faxina da rádio. E para si, olha, um grande abraço. Envie-nos um e-mail para sobremesa@serramar.org e participe no nosso programa. Porque isto sem si, olha, não tem piada nenhuma. Ok? Até para a semana. Divirta-se.
Someone who relies on you. We started out as friends, but the thought of you just caves me in. The symptoms are so deep, it's so much too late to turn away. We started out as friends, sign a name across my heart. I want you to be my baby. Sign a name across my heart. I want you to be my lady. Time, I'm sure, will bring disappointments in so many things. It seems to be the way when you're gambling cards on love you play. I'd rather be in hell with your baby than in cool heaven. It seems to be the way. Sign a name across my heart. I want you to be my baby. Sign a name across my heart. I want you to be my lady. In me arise, slowly we make love, and the earth rotates to our dictates. Slowly we make love. Sign a name across my heart. I want you to be my baby. Sign a name across my heart. I want you to be my lady. Sign a name across my heart. I want you to be my baby.